Eu sou o Bigode.
Eu sou o Pat.
E esse é o Cine Drive-In Podcast. E é isso aí, pessoal, mais um Cine Drive-In Podcast. Nós chegando aí mais uma vez na sua residência para falar sobre filmes que estão fora do holofote. E hoje vamos falar sobre um filme nacional que você encontra ainda na Netflix, chamado Cinema Aspirinas e Urubus, de 2005. Né? Ele foi lançado aqui, segundo o Google, 11 de novembro de 2005, direção do Marcelo Gomes. E o roteiro tem o Marcelo Gomes, Paulo Caldas e Karim Ainuz, ou Aninuts, não sei, deve ser um alemão, não sei. Temos aí o Peter Kennant, João Miguel, Hermina Guedes e Verônica Cavalcante. Foi um filme recomendado pelo Pato, anteriormente a gente tinha assistido O Dia que a Terra Parou, recomendado por mim. E vamos lá, vou começar como sempre aqui com o Pato que já tinha visto o filme, só lá na época de 2005. Review hoje para gravar com a gente, perguntar para ele se ele continua gostando dessa película nacional.
Sim, na verdade eu nem lembrava que exatamente assim muito do filme e na minha percepção até melhorou para mim assim o filme.
Olha aí,
nessa revisão.
Mas, Pato, fala pra gente por que você indicou esse filme, né? Foi por causa de outro filme que a gente gravou aqui no Cine Drive-In Podcast.
A gente fez o Cinema Paradiso, né?
Eu senti que tu ia falar Cinema Majestic, não sei porquê.
Não, mas eu veio primeiro, aí eu parei pra pensar melhor. E me deu vontade de rever esse filme, né? Porque eu sabia, né, por mais que eu não lembrava-se direito, aquela coisa da magia, da projeção, né? Me fez lembrar do filme, assim.
E assistindo agora, você falou que acha que melhorou, mas melhorou em que sentido? Você pegou certas coisas que você não pegou na época que você viu? Você acha que realmente melhorou porque na época você não tinha gostado tanto, assim? Falei, não, pô, realmente o filme é bom, que não sei qual. O que foi esse melhorou pra você?
Porque na época eu acho que era muito jovem, assim, né? Eu acho que tava saindo da escola, né? Eu acho que eu só percebi o filme pelo que ele é mais direto, sabe? A história é essa, acontece isso e tal. Já tinha gostado do filme, né? Mas eu acho que eu fiquei mais com uma percepção mais... do que é superficial, né? Do que tá na...
entre as linhas.
Já tá exposto no filme, na primeira camada. E agora eu achei ele mais profundo, assim. Tinha uma percepção da questão de pensar a vida, assim. E tem muita coisa, assim, da literatura de sertão, né? Dessa coisa do... Eu vou esperar você fazer uma pergunta futura, que eu já imagino que você vai fazer, né?
Não me faz, não me põe essa pressão, que eu já não sei se eu vou fazer perguntas aí.
Não, que você sempre pergunta o que você acha que significa o título do filme pra você.
Ah, sim. Eu já tinha esquecido que eu ia perguntar isso. Segura que eu vou perguntar.
Mas tem essa coisa do sertanejo, do ambiente, né? Do desértico, árido e sim. Das pessoas meio que serem fechadas pra si mesmo, né? E tem essa coisa de todo mundo tá querendo sair dali. De certa forma, só o alemão que tá ali por própria vontade, né? Então tem essas coisas do que você quer pra sua vida, que pra mim é uma coisa mais filosófica, né? Mais reflexiva, assim, então.
Sim. E eu acho interessante, e é bom deixar isso aqui registrado, é o seguinte... e tem muito a ver talvez com a temática do filme, mas vamos lá. O Nordeste do Brasil, ele é muito esquecido pra mim. E eu não vou falar só do Nordeste, o Brasil todo, ele é esquecido. Nós somos um país me corrija se eu estiver errado, Pato. Somos um país continental, quase. E os olhos sempre estão voltados para o Rio de Janeiro e São Paulo. Quando você fala da Bahia, você fala do carnaval. Sabe? Tipo assim, tô dando esse exemplo. E
fala do litoral.
Sim.
No máximo vai até o Agreste, sei lá, na novela da Globo.
Sim, sim, sim. E ainda assim, com a visão, pela perspectiva sudestina, e quando é feito com atores com sotaque. Como se fosse muito difícil você encontrar um ator nordestino para fazer isso. E o que é interessante nesse filme, primeiro que ele é um road movie, né? É um filme de estrada. O que eu acho que o Brasil, se não é o primeiro, é um dos poucos filmes que aborda esse tipo de temática. Né? A outra é mostrar, por mais que quando sempre mostram o sertão, mostram essa questão pobre, né? Vamos pegar aí, querendo ou não, Bacurau. É, por exemplo, o que eu gosto nesse filme é ele aproximar realmente um pouco o brasileiro em si, principalmente o sudeísta, já esqueci o termo que o Pato falou mais corretamente.
Sudestino.
Sudestino, obrigado. É o tipo de palavra que eu não sei nem escrever porque eu não uso. Mas é...
Você tá falando nordestino toda hora.
Não, é nordestino, sudestino, é o que eu esqueço, sou velho, você sabe. Por que que eu falo isso com um pouquinho de propriedade? Cara, eu já viajei muito no interior do Ceará. Eu já fui, assim, pra lugares, assim, que... Não vou dizer que no estilo do filme, mas interior mesmo, sabe? Que hoje em dia eu vejo no Google Maps, tipo, a cidade do meu avô e falo... Caraca, como mudou? Recentemente aí, há 2 anos atrás, se eu não estiver enganado, eu tive em Juazeiro do Norte, fui em cidadezinhas bem pequenininhas também... Né? Eu sempre viajei, eu sempre fiz um road movie ali quando eu era mais moleque. E a gente saía de carro do Ceará, capital, né, Fortaleza, e ia passando pelos interiores, assim. Não tô falando que eu falo com propriedade, porque eu era criança, não vou lembrar de muita coisa, mas eu lembro de muita coisa visual, não crítica, como que eu quero falar. E é interessante ver esse lado do Brasil. Porque... Por mais que nós moremos no Brasil, essa realidade está muito longe de muitas pessoas. Muitas. E digo fixamente isso porque eu tenho alunos que não conhecem o centro da cidade. Você acha que eles conhecem o interior do Ceará? Não conhecem. O sertão? Não conhecem. Eu cheguei próximo, talvez. Eu acho que eu cheguei ao sertão. Não vou nem afirmar isso, mas vamos dizer que eu cheguei próximo. E o legal desse filme é isso, porque quando a gente tem o personagem do Johan aí fazendo a contextualização do filme, nós somos apresentados ao personagem do Johan, e o início do filme é muito bom, porque ele mostra aí aquela jornada árdua que o cara tá fazendo. Eu percebo muito isso no início do filme. E a gente está no ano de 1942, para ser mais exato, o filme começa em 18 de agosto de 1942, no sertão nordestino, e o Johan...
Antes.
Quando ele encontra o cara já passou alguns dias, então? Não, começa dia 18 de agosto, depois vai para 31 de agosto, quando ele é mordido lá pela cobra, alguma coisa assim. Tem certeza?
Não, pode ser. É que agora eu fiquei...
Na dúvida, né? Te botei na dúvida. Mas...
Não, é que a única data que eu tinha... fixado. Pegado é quando o Brasil declara alinhamento na guerra, né? Que vai participar da guerra, que é em agosto.
É, o filme passa todo em agosto, do dia 18 até o dia 31, basicamente. Né? A primeira data que eles falam é 18 de agosto de 42.
Ah, não, então. Normal, mas cabe. É que eu tinha criado uma janela maior assim.
Ah.
É porque, por exemplo, porque em 42, em janeiro de 42, dando uma breve sinopse, o Johan, ele é um vendedor da Bayer, a farmacêutica, né? Ele vende aspirinas, ele tá cruzando o Brasil de sul a norte, partindo do Rio de Janeiro, e no filme ele tá no sertão, talvez de Pernambuco, assim, né? Porque
eu acho que ele não deu uma localização, né? Mais ou menos.
É que é o filme de um cineasta pernambucano, do cinema pernambucano. Mas enfim, tá dessa trajetória. Quando ele para em cada cidadezinha, ele projeta como se fosse um cinema os anúncios publicitários do produto dele, que é a aspirina da Bayer, e ele vai assim coletando dinheiro das vendas dessa viagem dele. O que eu tinha essa confusão de datas, assim, porque em janeiro de 42, o Brasil rompe relações diplomáticas com os países do eixo, incluindo a Alemanha. Em fevereiro e ao longo do ano, começa a ter ataques a embarcações brasileiras por submarinos alemães e italianos.
Uhum.
E aí, lá em agosto, o Brasil declara guerra ao eixo.
22 de agosto.
Isso, se alinha na guerra. Só que minha confusão é porque antes, na primeira parte do filme, ele sempre vai ouvindo no rádio com as notícias ao longo do caminho, né? E já vai relatando, por exemplo, os ataques aos navios. Não dá pra saber qual é exatamente, porque eu ouvi vários, pode ter sido desde fevereiro até agosto, né?
Uhum.
Como mais faz sentido, se é em agosto, cabe e tal. Mas assim, é esse contexto também, né? Porque ele é um filme que parece muito local, numa geografia muito pequena, mas ele conversa também com o que está acontecendo no mundo. Ele aborda assuntos globais também.
Sim, porque o rádio, ele é tanto informativo pro Johan como pra gente como telespectador.
Uhum.
Pra situar a gente no contexto histórico que eles estão, né? E já que tu já deu o background do filme, o que é interessante é exatamente isso, porque a gente vai ter um alemão e tu fica pensando assim, cara, o maluco é alemão, essa porra vai dar uma merda. Mas depois tu tem que pensar o seguinte, cara, o cara tá no cu do mundo. Quer dizer, no cu do Brasil. E vamos ser sinceros, o Brasil, querendo ou não, se limita às capitais. E muito mais à capital sudeste. Não que o Ceará é um ponto estrategíssimo, porque fica mais próximo do Equador e para você fazer manobras do Ceará para a Europa é muito mais rápido você ter bases ali. Não é à toa que a base de Alcântara, que eu não lembro onde que é agora, mas é mais por ali.
Essa aí é Maranhão.
Então, Maranhão é estratégico para você mandar para o espaço as coisas.
Pelo alinhamento no trópico.
Sim.
E na época da guerra já tinha base em...
No Ceará.
No norte, eu acho.
Sim. Então, tipo, esse é o contexto do Brasil e o contexto do Johan. O filme vai ficar ainda interessante quando ele encontra o Ranolfo, né? Que é o João Miguel, que é um puta ator também, né? Roteirista e diretor de cinema, se não estiver enganado. E vai tendo essa troca deles dois ali. Dele perguntar, pô, posso trabalhar na Bayer? Cara, assim, a grosso modo, o Johan é o que hoje em dia existe, é o representante farmacêutico. É isso que ele é. Né? Quem sabe o que quer vai entender, mas eu vou explicar rapidamente.
Quem nunca foi numa consulta e viu uma pessoa com...
Atrasando a sua consulta, né?
Com uma mala e com uma mochila de rodinhas.
É isso. O Johan, ele é isso. Ele é o precursor do cara que atrasa a tua consulta. A diferença é que ele não vai no médico, ele já vem direto pra população as aspirinas. É isso.
Né? Ele não faz o lobby com o médico receitar o medicamento.
Já vai no foda-se.
É aquela figura típica que tinha até... sei lá, eu lembro de ter filmes western, né? De
cara que vende aquele elixir, né? Não.
Os LX, os tônicos, os xaropes, isso sempre existiu, acho, sei lá, desde a Idade Média tem alguém que trabalha meio como caixeiro viajante, levando esses produtos e vendendo nas praças, assim, prometendo cura para todos os males, como se fosse um produto milagroso.
Assistam o clipe da música do Paul McCartney com Michael Jackson, Say. Acho que esse é o nome da música, né? Sei de dizer, né? Sei é dizer, né? Não lembro agora. Mas, esse é o contexto básico do filme. Quando ele encontra o Ranolfo, ele vê no cara ali um parceiro pra ele ir conversando. Né? É o cara que, pô, me dá uma carona. E é muito fácil, as pessoas pedem carona e ele aceita na boa. Tipo assim, as pessoas só querem se locomover, porque são distâncias grandes e não passa nada ali.
Um carro é um artigo bem raro, assim, na paisagem, né?
Sim.
Então, é uma oportunidade de de você pedir a carona e ele se locomover bem raro, assim, em longa distância.
Sim, e o que é interessante logo no início do filme antes de encontrar o Ronolf é ele mostrar como é que é essa viagem do Johan. Ela é uma viagem árdua, né? Ele passa por uma ponte, e se tem ponte, geralmente é porque tem água embaixo, mas devido ao clima e à seca, não tem água, é areia, só vê areia e mato, é o clima de Caatinga, se não estiver enganado, tá entendendo? Então, tipo, esse é o cenário do filme, e você vai vendo o cenário e vai vendo ali as perspectivas do cara. O cara é alemão, ele tá feliz de estar no Brasil, porque ele sai da Alemanha para fugir da guerra. E isso é muito bom, diga-se por passagem. É, podem me criticar, ou eu posso estar errado, mas todo mundo fica assim, ah, todo alemão era nazista. Meu irmão, não é assim que funciona o jogo. Não é assim que se dança a micareta. Tem muita gente que, ó, rala peito que não quer participar disso. Não é à toa que mais pra frente a gente vai ver que, obviamente, né, o passaporte dele é um passaporte, não, Reispass, né, que já é com símbolo nazista. O cara já queria ralar peito da terra dele porque ele não queria lutar em guerra, cara. Ele fala, eu sou cuzão, não quero matar ninguém, não sou disso. Não por não querer matar ninguém, mas por ter medo. E ele não tá nem errado de ter medo de guerra. Sabe? É você matar uma outra pessoa por um motivo que alguém falou que você tem que fazer. E a contrapartida disso é o Ranolfo querendo sair do Brasil. Ele tem um ódio ali às pessoas, né? Não é um ódio, mas é uma aversão. Ele, esse povo aí, ó.
É, o Johan até fala, não, mas você fala mal de brasileiro, mas você sabe que você também faz parte desse povo, né?
É. Então, tipo, ele tem uma aversão aqui, ele tá cansado daquele clima ali, né?
É, ele é figura clássica, ele pega carona com o Johan falando que é ir pro Rio de Janeiro, né? Que é a capital da época. Ele é figura clássica do cara que tá fazendo o movimento do retirante pra cidade grande. Tem esse contraposto com o Johan, né? Que, na verdade, tá saindo do centro do mundo, que era a Europa, pro sertão brasileiro, né? Tem uma relação muito grande também com a questão do trabalho, né? Do Randolfo. É Randolfo, né?
É Ranolfo.
Ranolfo. Ranolfo, ele. A gente tá já no Estado Novo, né? O regime do Vargas, né? E o Ranolfo, tudo que ele quer é ter uma carteira de trabalho assinada, né? Ele tá indo nessa esperança de uma vida melhor no Rio de Janeiro.
Sim, e aquilo, né, galera? Quem não tem carteira de trabalho é vagabundo. Tem isso, né? Uhum. Toda essa mítica, né? Você vê que o filme ele vai conversando com vários elementos da época.
Uhum. Né? É, você vê que, por exemplo, quando ele vai tem uma passagem, né? Que o Johan leva uma picada de cobra e tem que ficar em repouso, sei lá o quê. Aí conversa brevemente assim com o Ranolfo. Aí começa a projetar a vida dele. Não, mas eu vou pro Rio de Janeiro, mas agora vai ser E fala que teve uma experiência anterior que não deu certo, né? Sofreu muito preconceito por ser nordestino e tal. Aí fala, não, dessa vez vai ser diferente, porque agora eu vou ser funcionário da Bahia. Tipo, agora eu já vou chegar lá com um emprego, com carteira assinada, com meus documentos certinho. E até o contraponto, quando o Johan... Quando tem o anúncio que o Brasil adere à guerra, né, e o Johan recebe um telegrama falando que a empresa dele vai ser fechada e que houve uma certa caça de bruxas.
A empresa italiana, os alemães e afins.
É, do eixo, né, japoneses e tal. E ele vê que, na verdade, a condição dele, né, dele exibir documentos alemães não... É um perigo, assim, pra ele, digamos assim.
É, porque ele fala, né? Quando eu cheguei aqui, o meu medo era perder os meus documentos. Agora o meu medo é ter os meus documentos.
É, então, tipo, o passaporte dele, que ele se desfaz, é quase um contraponto ao sonho da carteira assinada do Ranolfo, assim. Ele tá... Tem muito os opostos dele, né? Tipo, ele se livra da documentação que ele mais zelava... Que era algo que, pro Ranolfo, é o que ele mais almejava, assim.
Sim, sim, sim. Tu vê como é que uma mudada de cenário muda a perspectiva das coisas, né? Totalmente. E o que acaba sendo interessante, que é um ponto que eu ia falar anteriormente, é o seguinte, que é interessante, é também assim, o Johan, ele sai da Europa. ele sai da guerra, assim, do pré-guerra, né? Mas ele já sai da...
Caralho. Já era um regime nazista, né?
Já era um regime nazista. Então, tipo assim, ele quer aquela tranquilidade, por mais que seja precário, ele prefere viver nessa situação do que numa situação de perseguição às pessoas, de uma possível guerra. E, não, de uma possível não guerra. Eu tô falando até um pouco antes. Não, né?
Já era real, né?
É, já era real. E o Ranolfo, ele não, ele tem aquela coisa assim, cara, tu não sabe do que tu tá falando. Viver aqui nessa merda é horrível.
Mas pelo menos não corre risco de cair uma bomba na sua cabeça.
Sim, né? Então tu vê uma perspectiva de duas pessoas diferentes, obviamente, de tipo assim, cara, prefiro morar aqui no fim do mundo mais seguro do que morar num país, numa capital foda, onde a qualquer momento eu tem que entrar numa guerra e matar outra pessoa ou morrer pra outra pessoa. Ou tacar uma bomba na minha casa. Então, tipo, isso é muito interessante ver as perspectivas das pessoas. Porque a gente, às vezes, tem aquela ideia, mas tem, às vezes, aqueles estrangeiros que vêm pro Brasil, né? Que eu acho que é um pouquinho diferente dessa questão aí do Johan. Ah, porra, adoro morar no Brasil. Vou pegar aí o Vincent Carcel. Mas, porra, o Vincent Cassel não me leva mal, adoro ele, pode até entender a questão nacional que acontece no país. Mas, no momento que ele quiser, ele pega o passaporte dele e vai embora.
E não foi um imigrante. Quando a gente fala de imigrante mesmo, é que ele sai por falta de escolha do país de origem dele.
Não, é... Não, calma aí, tá falando do Vincent Cassel ou do Johan?
Não, tô falando dos dois. Tipo, Eu tô falando que o Vincent Cassel, ele não é... Ele veio passar um tempo aqui, sabe?
Não, ele mora, tipo, 2-3 anos e ele mora numa casa pica. Ele mora num bairro nobre. Se ele vai...
Que ele não é a situação clássica do imigrante. Que
sim.
O imigrante que a gente pensa de mudar de vida. Ele tá saindo numa situação de que ele tá sendo repelido do país dele de origem. É, um certo... mal-estar de existência, sabe?
É, então, tipo, o Johan até tá melhor do que o Vincent Cassel, que pelo menos ele tá rodando o país.
Uhum. Né?
Tá vendo as coisas ali. Também não vou falar muito da vida do cara, porque eu não sei, não vou dizer o que eu acompanho ou não, mas porque assim, o que eu quero dizer, tipo assim, o cara fugiu do país, por mais que ele esteja provavelmente temporário aqui, até um momento, porque ele tava numa situação de guerra.
Sim.
Se não
entra... tem um filme do Terrence Malick, que eu já comentei com você, que é Vidas Escondidas, uhum. Que é... acompanha um fazendeiro austríaco que ele recebeu a convocação para se alistar no exército alemão, né? Na época, a Áustria-Alemanha, acho que já respondia só a Alemanha, alguma coisa assim. Enfim, mas o filme acompanha. Ele não quer servir... E sofre um martírio pela sua convicção pessoal de não querer servir.
Sim.
E vai ser censurado pela comunidade que ele vive, vai sofrer uma persecução processual, vai responder várias instâncias e no final ele vai sofrer uma condenação.
Tu vê como é que é a situação, né? O cara tá fugindo exatamente disso também, né?
Tu vê que ele não tem muita escolha, porque se o Johan... fica na Alemanha, ele vai ter uma repressão muito grande se ele bater de frente e não querer servir o exército.
Sim, mas eu acho interessante essa perspectiva que o Randolph defende. Tu não sabe como é que é isso aqui. Tu acha que tu sabe, né? Mas em contrapartida eu entendo o Johan, porque é aquilo, cara. Você vê que as cidades, tipo assim, aí entrando na perspectiva, não perspectiva, mas entrando na questão do cinema, entre aspas, ali que ele faz... Cara, aquelas pessoas só têm um modo de comunicação. É o rádio. Que dá a se entender que não é uma coisa que todo mundo tem ali.
Uhum.
Né? Já começa por aí. E... O que é engraçado, esse cinema que ele faz é uma propaganda, cara. E você vê o poder da propaganda pras pessoas. Como é importante. Tipo assim, já é um evento aquilo lá. Tipo, porra, tu tá na tua cidade que não tem luz elétrica, né? Bom, e não se enganem, existem realidades dessas ainda, né, que não tem uma eletricidade e...
Pô, é só agora no século XXI, né, tipo, Durante um dos governos Lula, teve uma política de luz para todas lá, que teoricamente a gente conseguiu abranger o território todo. Então, tipo, da época do filme, mais de 60, 65 anos até atingir isso.
Sim. Então, porra, aparece um cara com um telão, um somzão, e ó, olhem aqui como é que é o Rio de Janeiro, e não sei o que lá, o fulana está passando mal, e depois que toma uma aspirina, fica muito bem. Tipo...
Bebeu muito no carnaval.
É, tipo, carnaval pra esse povo, cara, posso até estar enraigado de preconceitos aí, ou de estereotipados, mas não é o mesmo carnaval se tem carnaval naquela cidade.
Eu sabe que o Ranolfo fala, quando pergunta pro Johan, ah, o que, que você faz? Eu vendo medicamentos e tal. Aí fala, ele vai todo cético, né? Quando a gente chega na primeira cidade junto com o Johan e tal. Ah, você não vai vender. Olha esse povo aqui. Você acha que esse povo vai comprar sua aspirina, alguma coisa assim? Aí, quando, durante a projeção do vídeo, ele começa a ficar maravilhado, né? Nossa, sim. Vai vender tudinho, já muda de ideia, né?
É, tu vê como que propaganda é uma coisa foda, cara. E pra aquela galera ali, talvez vá só pejorativo, eu não quero que entendam desse modo, que, como eu tava falando, não tem nada, mano, aquilo dali é... Puta que pariu, caralho, que... O cara ouviu falar, talvez, e se ouviu falar, sabe? Cara, é cinema. Que ele fala, e isso não é cinema, não. Cinema é um local fechado. Você vê que o Ranolfo, ele é um cara sagaz, né? Por mais que ele tenha essa negação do pertencimento do local, que ele meio que rejeita, né? Não só o brasileiro, mas o povo daquele local e tudo mais, né? E mais pra frente eu vou falar uma parada, espero não esquecer. Ele saca, isso aqui não é cinema. Uhum. Cinema não é assim. É.
Isso leva a uma questão do filme, que no final, mais pro final, o Johan fala que lembra, enquanto ele estava enfermo, da história que o Ranolfo contou para ele, que ele já tinha ido pro Rio de Janeiro. Aí o Ranolfo desmente, não, não era verdade, eu tava contando o que se passa com as pessoas que vão. Mas, na verdade, ele detalhou tanto que eu acho que era verdade. Inclusive, pequenas coisas no filme, como ele ter noção do que é o cinema, ele saber ler minimamente, né? Por mais que não seja proficiente em leitura e tal. Que eu acho que leva a crer que realmente ele teve uma experiência de tentar uma vez ir pro Rio de Janeiro e não ter conseguido. E ter a vergonha, né? Porque ele fala, não, fracassar, que imagina, voltar pra cá. Tipo, eu acho que ele tenta admitir porque ele acha que ter voltado é um fracasso que desmerece ele e tal.
Mas é interessante a colocação que ele coloca aí. Eu não vou negar pra você que eu acreditei no momento que fosse mentira dele, mas você falando agora eu vou corroborar com uma coisa, que ele fala assim, é interessante uma coisa que ele fala, eu voltei porque não tinha comida. Aí tu pensa, porra, aquele local que ele mora é miserável, mas lá não vai faltar comida como falta na cidade grande.
É, porque bem ou mal ali, ele vive, por mais que de uma maneira primitiva, assim, se a gente pensar na civilização, na construção das cidades, com uma evolução,
progresso... Pensar que civilização é ter cidades e prédios e não civilização, pensar desse jeito que é errado, no caso, né?
Mas bem ou mal ali, ele vive de uma forma primitiva que pode viver do que a natureza dá, por mais que a natureza ali seja dura.
Não fala isso não, que ele fica muito puto. Pouco. Não fala não, que ele fica problema que ele fala. Os caras me perguntavam, tu comia calango? Ele, porra, toma no cu.
Não, ele vai falar de todos os preconceitos que sofreu.
Não, tu falou que ele vai comer o que a natureza vai dar pra ele, logo vai ser o calango.
Não, que eu digo assim, que na cidade... Lá ele pode, sei lá, achar uma árvore frutífera e pegar o fruto. Na cidade você não tem isso. Você tem que pagar pela... A existência na cidade é um taxímetro. É um contador que vai girando e te custa. Sim. Você não consegue só permanecer na cidade sem custo nenhum. Você tem que ter onde dormir, o que comer e tal. Então, parece que ele sofreu bastante nesse sentido. Vem muita gente, história de imigrantes, retirantes e tal, vai dormir na rua, ou vai dormir num pensionato com pré-cela de presídio, sabe? Sim. Superlotada e tal, então é uma coisa muito dura.
Não, não, concordo contigo, mas eu acho interessante isso que ele fala. Que ele fala, porra, eu voltei porque eu senti fome. Então tu pensa assim, caralho, não é assim, eu vou pra cidade grande e o caramba, quatro. Não, não, não é isso, sabe? E o que é interessante que eu ia falar aqui que eu anotei, que eu tenho que lembrar que eu fiz assinaturas, anotações, que é as aspirinas, elas vendem uma ilusão.
O vídeo,
o
né?
O vídeo vende uma ilusão, né? Que as aspirinas são mágicas. Assim, tu vê os vídeos, é magia aquilo. Saca? E tipo, não tem prescrição médica, né?
Mas se a gente pensar até hoje, é que eu acho que comercial de shampoo tem todo um... uma coisa pseudocientífica com um gráfico, com as bolinhas agindo nas fibras do seu cabelo, que aquilo é tudo balela, né? Tipo, não importa se o shampoo tem... Às vezes eles anunciam que o shampoo tem vitamina D, mas você não absorve vitamina D pelo cabelo. Seu organismo não absorve, então não faz diferença.
É igual escovar os dentes, né? Tem todo um negócio, uma validação, o cara
De certa forma, eu acho que ainda tem comercial de remédios de dor de cabeça, não tem?
Tem.
Nosaldina, aí vai comprimido, aí a figura ilustrada do corpo, o remédio descendo, aí se dissipando em todo o corpo e parando de latejar a cabeça, sei lá o quê. E tu vê que não é muito diferente dos vídeos da Bayer de 1940, sabe?
Não, com certeza. E é engraçado essa ilusão que vende, né? O comercial ali, como como hoje em dia vende uma ideia.
Mas eu acho, para além disso, tem esse trecho aqui que é, acho que você está referindo quando eles estão a Jovelina está acompanhando eles, que é uma moça que eles dão carona no meio do percurso, que ela vai assistir uma dessas sessões junto com eles. E aí o Han fala, eu acho que eu peguei o vídeo mais bonito que tem, um dos mais alegres. Aí ela fala, mas eu acho triste. Porque é aquela coisa da ilusão de uma vida perfeita que a gente tem que perseguir. Ela, acho que ela até fala, não, mas esse vídeo mostra uma felicidade e me entristece porque eu vou ter que perseguir essa felicidade. E é uma coisa da que a publicidade se vale muito, que é vender
ilusões.
Ilusões de vida. Que a gente vê em publicidade, em redes sociais, né? Tipo, a rede social é... As pessoas só vão botar o melhor momento dela, se realmente foi um momento bom.
São 40 fotos para sair aquele momento perfeito, né? É isso. Não, mas isso é de veras interessante, porque ela fala, eu não quero ser artista. Artista tem que fazer força para ser feliz, uma porra dessa também que ela fala.
É, que o Randolfo fala, você pode ser atriz de cinema que nem essas pessoas. Não, mas eu não quero ser artista, porque essas pessoas não parecem felizes. Porque ela... também, além de ver essa coisa meio ilusória ou um caminho, um ciclo vicioso, corrida de rato para a felicidade, ela veio artificialidade, né? Tipo, não, essas pessoas não são felizes, estão tendo uma vida artificial, tá, sei lá, tentando comprar a felicidade em vez de viver a felicidade, algo assim.
E tu sabe uma coisa que é mais interessante no filme? Tu tem umas três vezes que o Johan passa mal, beleza? Tirando a picada de cobra. E nenhuma das vezes ele toma aspirina.
As da ressaca, né?
É, a ressaca...
E a buchada de bode.
E a buchada de bode. Então, tipo, ele não toma aspirina. Isso que é o mais interessante, sabe? Parece que o drogado não pode... O vendedor de droga não pode vender, usar a droga, tipo...
Não mostra nenhuma vez ele tomando, e quando ele oferece uma vez pro Randolfo, que tá de ressaca, o Randolfo, não, já tomei várias vezes e não funcionou, sei lá o quê.
Porque, tipo,
E nessa linha, quando eles vão pegar a Jovelina na estrada pra dar carona, ela tá toda triste, chorando, o Randolfo dá uma aspirina pra ela, como se fosse um placebo, sabe?
Sim.
Não, água com açúcar, toma isso pra se sentir melhor, pra ficar melhor, sabe?
É, porque é como se fosse a ilusão, né? Tu tá tomando uma ilusão aqui, uma ideia falsa e o caramba, quatro. Porque uhum. É, isso que você tá falando é engraçado, no sentido de ser interessante, que em nenhum momento nos comerciais, né, em nenhum momento a gente também vê esse tipo de diálogo, o que faz, obviamente, pensar isso que a gente tá falando. É tipo assim, ó, esse remédio serve pra isso. Porque, tipo assim, eu não sei como que se vendia aspirina na época, mas olha só, aspirina é o quê? Assim, tô cagando regra. Dor de cabeça, dor muscular, dor na barriga. Vou sinalizar só isso. Então, tipo assim, não tem uma prescrição médica ali. Eu fico imaginando a pessoa, tipo, ah, eu passei mal, vou tomar isso aqui e vou acordar igual aquela mulher do filme, porra. Sabe? Tipo, é exatamente isso que a gente fala. É de vender uma ilusão.
Uhum. Né? É, no final, mais pra frente, ele vai vender o estoque todo de uma vez, porque tem um. Ele vai pra uma cidade já maiorzinha, um coronel da cidade que se diz empresário.
Esse diálogo é muito bom, só cortar você que ele fala, rapaz, e qual é a diferença entre coronel e empresário? Se eu fosse coronel, eu mandava o meu capanga ali matar, mas eu sou empresário, eu mesmo posso fazer isso.
Mas enfim, ele vende tudo, né, porque o cara vê a oportunidade de fazer negócio, não, eu vou comprar, ele vai comprar para revender superfaturado em relação ao preço que ele comprou do Johan. Fazendo a venda, né? Porque acho que ele compra também o projetor, né? Porque o negócio é passar o filme porque as pessoas compram, né? E o Juan fala, esses filmes são muito bons. Quem vai ver, mesmo que não tenha dor de cabeça, vai passar a ter só pra comprar o remédio.
Não, o que é bom que ele vai explicando lá, não, porque é surround, é o caralho, é quatro. Eu falei, caralho, existia só um surround nessa época, puta que pariu.
É, pai. Sei lá, se você for numa loja, sei lá, tipo Fast Shop, que tem vendendo home theater e tal, praticamente o vendedor, se for bom em conhecer as especificações técnicas do home theater, ele pode te dar um discurso parecido com o Johan fez para explicar o equipamento dele de 1940.
Não, última geração. E é interessante nisso que o empresário, né, ele percebe ali, né, tipo, cara, eu não tenho, sei lá, não é nem isso, mas não tem televisão, não tem caralho 4, eu vou vender esse filme pra essa galera aqui, né? Vou vender isso que é o que a galera vai gostar de ver, né? Porque o cara vai se deslumbrar quando ele tem um vídeo ali do Rio de Janeiro, é um sonho ver aquilo.
Uhum.
Né? Caraca, aquela cidade, sim, como é que é? Vários prédios, o caralho é quatro, e peraí, é puro pororó, pô, tem praia.
Se eu não me engano, eles mostram ou dão um enfoque assim em dois vídeos, né? Um que é o Rio de Janeiro, aí mostra tipo a paisagem do Pão de Açúcar, carnaval, e um de São Paulo, né? Mostrando, sim, que já tinha prédio alto pra caramba, que a cidade já era bem. Essa coisa de ter um skyline, né? De prédios, já era bem. Essa coisa mecanizada, selva de pedra e tal. E a galera lá fica louca, assim, né? As pessoas vão comprar aspirina lá, R$20 e tal. E aparece alguém, não, vai comprar. Não, eu ia pedir só pra passar de novo, né? Porque tem esse maravilhamento,
É porque... Fala, depois eu falo.
Não, é que agora você deu a ideia, né? Porque o... Rodolfo, muitas vezes, ele vai ser o assistente do Johan, né? E muitas vezes se comporta com, sei lá, um capataz dele, assim, né? Tipo, quem chega aí sem interesse de comprar o remédio ou ajudar eles, e vai espantando, vai sendo ríspido, né? E tal. E depois dessa noite que ele vende o lote todo lá pro coronel, eles vão pro puteirinho e tal, acorda de ressaca, o Ranulfo vai meio amargurado, reclamar, não, porque as pessoas que mandam são fogo, sei lá o quê, né? Aí eu falo, não, mas eu, muitas vezes na viagem eu vi você se comportar assim com as pessoas, né?
Sim, até o modo que ele fala, não só isso, ele fala assim, cara, mas você já fez isso aqui também, né? Tu age dessa forma, né? Tipo, não, que ele falou assim, ah, fica toda hora alguém pedindo carona. Ele falou, cara, tu pediu uma carona pra mim também, não sei o que lá.
É mesmo que... É coisa do brasileiro, né? Que é um esporte nacional reclamar do próprio brasileiro, né? Se achando o europeu uma figura... De... É, se achando que não pertence ao povo brasileiro, né? Sim. E tem essa coisa, um exemplo é que você ia falar, que tipo, ah, se eu tenho uma descendência de vô, tataravô de outro país, eu vou puxar essa descendência pra mim.
Desculpa, tô assim. Né? Não, é, o filme interessante, foi, eu até botei aqui, né, que era Miséria versus Fome, né? O que, que é melhor, tu vivendo na miséria ou, perdão, Miséria versus Guerra, ou tu vivendo na guerra? É a escolha de cada um ali.
Uhum.
Né? É interessante esse ponto. E o mais interessante, que momento inimigo meu, não sei se tu lembra desse filme com o Dennis Quaid, é Sim. quando eles estão ali mamadão, né? E eles falam, não, porque depois, agora que o Brasil tá em guerra, eu vou entrar em guerra e vou falar assim, ó, aquele cara ali é chato pra cacete. Eu vou matar ele.
Que o Johan começa a pensar que... Ele poderia estar no exército alemão e agora o Hanover poderia estar no exército brasileiro, já que a gente mandou tropas para... E ele começa a criar um cenário de guerra onde os dois estão lados opostos lá na batalha.
Não, mas isso é interessante exatamente pelo que eu falei. Tu mata uma pessoa que tu não tem raiva dela, cara. E assim, do nada entrou em guerra, quer dizer que eles são inimigos agora... O Brasil está em guerra ou torna os inimigos, ou os tornam, né, inimigos. É uma coisa que eu queria falar antes que eu esqueça, que é interessante ter um pouco a ver com isso, que é o seguinte, se não é o telégrafo e o rádio, meu irmão, ninguém... E o trem, né, porque geralmente notícia chega por trem também. Ninguém ia demorar para a notícia chegar ali. E eu digo isso com toda certeza, se eu entendi bem o texto dele... É o panorama que o Eric Robbins-Ball dá na Era das Revoluções no primeiro capítulo, se não estiver enganado. Ele fala, mano, quem mora perto do porto tá muito mais bem comunicado do que quem mora, às vezes, na capital. E, às vezes, é mais fácil chegar uma notícia, se eu entendi bem o que ele falou, do Brasil para Paris do que de Paris para uma cidade próxima ali da França.
Uhum.
Sabe? E a mesma coisa naquele país. Cara, quando é que a guerra ia chegar naquela cidade? Vamos ser sinceros. O Brasil, do jeito que é, grande.
Cara, ia demorar muito. Não chega.
Não, poderia até chegar, Pato, mas assim, ia demorar, porque os caras iam desbravar tudo. Vamos pensar assim, sabe? Assim, a grosso modo. Mas ia demorar pra chegar. Ia demorar pra chegar. Né? Agora, pensa mais no meio do país. Pensa na região onde que é Brasília, cara. Que a capital era o Rio de Janeiro. Ia demorar o dobro, se der mole. É no centro do país. Então, tipo assim, isso é muito interessante dele fazer esse cenário, eles fazer essa brincadeira, como o Ranolfo diz, ele não sabe brincar, não teve infância, que tipo, cara, a gente se fala que a gente tem todos os motivos de se odiar, mas o motivo de uma guerra vai fazer a gente se matar. E é exatamente disso que o Johan tá fugindo.
Uhum. Tipo, eu não quero matar... Ele não quer matar Ranolfos por aí.
Sim.
Sendo que...
Ele não quer matar Johans também, né?
Mas o que é mais ilustrativo é o Ranolfo, porque...
Sim.
Ele conheceu o Ranolfo, gostou, virou amigo, e vai matar pessoas que potencialmente poderiam ser Ranolfos na vida dele.
Sim, com certeza. Isso é muito interessante. Por isso que eu falo, o filme ele vai muito além do cinema, sabe? Não que ele não seja um ponto, mas é todo esse questionamento. E pra gente se caminhar pro final, vou fazer a pergunta. E só lembrar aqui uma coisa que é interessante, né? É interessante dois pontos do filme ali. É o Ranolfo olhando um vídeo do Rio de Janeiro, ou seja, qual a cidade que ele tá vendo, e projetando na mão dele, né? Tipo, como se a cidade daqui a algum tempo fosse estar nas mãos dele, né? Tipo, ó, vai ter um dia que essa cidade vai estar nas minhas mãos. Né?
Como se fosse ser algo palpável pra ele, né? Se eu vou agarrar aquilo pra mim. Sabe?
E outra coisa interessante é o carro, o título do carro do Johan, né? Que é O Fim de Todos os Males.
Uhum.
Né? Tipo, é como se a aspirina realmente acabasse com todos os seus problemas, né? E pra gente se caminhar pro final, mas só falar uma coisa aqui que eu li, porque eu sou repetitivo, que é: a guerra só vale na capital. Assim como o sertão é esquecido, lá não existe guerra. Né? E agora se encaminha pro final. O Ranulfo, ele é o urubu? Ou o não. Urubu do título é a questão que represente ali o clima do sertão? Porque as aspirinas, é cinema, aspirinas e urubus. Por que eu tô falando que o Rodolfo, ele é um urubu? Ele ficou rodando ali o Johan. Ele aprendeu a dirigir, né? Meio que a troca dele salvar ele ali da cobra, né? Que só fazendo um rápido panorama aqui, que ele vai lá, né? O dono da casa ajuda ele ali, que ele tá pedindo água. A mulher fala, ó, nenhuma ajuda de graça, né? São 30 reais. Aí ele, porra, sério? Puta que pariu. Beleza, toma aqui 30 reais. Eles ficam ali 2 dias, 2 noites. E ele fala, não, tu vai me pagar, eu quero que tu me ensine a dirigir, porque ele tem a ideia de trabalhar na Bayer, que ele fala, ah, tu só vai poder trabalhar aqui se tu tiver um carro. O que, eu volto a repetir, é o representante farmacêutico. O representante farmacêutico, um dos requisitos é saber dirigir. Então, ó, olha aí como eu tô falando, não tô errado. Então, tipo, ele quer aprender a dirigir. E ele...
É, ele fica muito fascinado. Ele fala que gosta muito de máquinas e... Até a primeira vez que eles já param para dormir, ele fica olhando o carro, ele senta no banco do motorista, pega o volante, fica meio se imaginando. É tipo, é um desejo dele, assim, né? Que ele tem a fascinação pelo carro ali.
Nós temos o cinema, as aspirinas e os urubus. Eu vejo, às vezes, ele com o urubu, que ele fica rodando, por mais que ele goste do Johan, mas ele fica rodando o Johan ali até conseguir o que ele quer, né? Até que no final ele consegue a chave do carro, que talvez seja o ápice pra ele ali, né?
É, eu acho que o título do filme é pra completar o urubu, ele se refere à paisagem, assim, do sertão. Que é... Vai falar do cinema, que é a coisa até metalinguística, né? Porque é um filme. É, a aspirina, que é pra curar todos os males e os personagens...
É o que faz mover o filme, né? Querendo ou não, é o motivo que faz rodar o filme, né? Mover o filme.
É, mas, tipo, se a gente pegar uma coisa mais lúdica, é a cura dos males e as pessoas ali estão procurando curar seus males, seja saindo de lá ou fugindo pra lá, sei lá. E pra mim, a princípio, o urubu é a questão geográfica, é a paisagem, porque é a coisa do sertão, ser a ave de... Como é que se diz? Carniça, né, e tal. Mas, tentando viajar mais ainda, eu acho que urubu remete à paisagem, à fauna, como um animal, mas eu acho que inclui as pessoas, sabe? Porque tá todo mundo ali rodando, sabe? Tá todo mundo ali transitando... E não sabe meio que pra onde também, sabe? Por mais que fala, ah, eu quero ir pro Rio, a Jovelina fala que vai pra Recife, ou até o próprio Johan tem um destino, final de viagem e tal. Mas bem ou mal, ali as pessoas... A vida a gente vai vagando, sabe? Pela vida.
Sim.
E meio que, por mais que você vai ponto A ou B, você vai vagando... E dando voltas em si mesmo, né? Que nem um urubu voa no céu. E eu acho que... E no final, quando o Johan perde essa nacionalidade, digamos assim, quando ele vê que não é bem visto do Brasil, né? Ele vira um urubu, ele vira um sertanejo ali. Ele começa a vagar também pela vida. Ele decide... E se recrutar para ser um trabalhador da borracha na Amazonas.
Que é uma outra coisa interessante, né? São os soldados da borracha, uma coisa assim que ele fala, né? É produzir borracha para mandar para a guerra, né?
É aquela coisa que acho que professor de história e geografia fala, né? Que não, durante a guerra a gente teve um desenvolvimento industrial para abastecer a própria guerra. Tinha campanha governamental de recrutamento de pessoas. Acho que foram mais de 60 mil... nordestinos a trabalhar lá como seringueiro e tal.
faz mostrar uma coisa muito interessante, né? É, me corrija se eu estiver errado de novo, desculpa te cortar, que falam que nordestino não gosta de trabalhar. E nego acha que é São Paulo que é a capital do país e o caralho é quatro, que, tipo assim, nós, no sentido, nós somos os fodas. Mas tu vê, quem que foi lá tirar a borracha? Quem foi tirar a seringa pra fazer borracha?
É, quem construiu o prédio que aparece no comercial. Então, acho que nesse sentido, Johan, ele acaba sendo, virando um animal dessa fauna aí, ele vira um urubu também.
É, tua análise é boa. Tá? É porque o urubu é aquele que fica esperando ali a carniça, né? Quando ele chega, assim, óbvio, é fato. A ideia do Ronolfo nunca foi ir pra Amazonas. Nunca. A ideia dele sempre foi sair daquela região e até dessa ideia do ser explorado. Porque quando você for pra, você vai ser explorado.
Na verdade, tem uma visão inteligente mesmo, porque esse recrutamento é um recrutamento maléfico, é quase um campo de concentração, assim, fazendo um paralelo lá com a Alemanha.
É melhor tu ir pro campo de concentração dos alemães. Não, dos alemães que eu quero dizer, no sentido que foram feitos no Brasil, né? É melhor talvez ir pra esse campo de concentração do que trabalhar na Amazônia pra pegar a seringa, né? Seringa não, é. Tirar a seringa pra fazer a borracha, é isso que eu quero dizer. Tu entende o que eu quero dizer?
Não é uma simetria que eu fiz com esse paralelo, mas tipo, ele tá indo pra um trabalho totalmente salubre, de qualidade baixíssima de vida. Ainda assim, vale a pena tentar a sorte mais uma vez indo pra cidade grande no Rio, Sudeste.
O que eu quis dizer aí é que, tipo assim, talvez o Johan, se fosse se entregar num campo de concentração brasileiro para alemães, fosse melhor tratado do que ir trabalhar no Amazonas pegando seringa. É nesse ponto que eu quero dizer, né?
O Johan, ele tem um raciocínio quando ele decide ir pro Amazonas. Por primeiro, ele já pescou a informação do Ronolfo, né, que era algo que já estava circulando ali, já tinha esse recrutamento para os nordestinos, sertanejos irem para lá. E a ideia dele é pegar o contrafluxo mesmo. Tipo, não, se eu vou para o Amazonas, eu tô indo para um lugar
que ninguém vai procurar ele também.
Que ninguém vai procurar ele, porque se for para o Rio, ele vai submeter aí a caça às bruxas que teve para os estrangeiros, imigrantes, originários dos países do eixo e tal. Então ele vai lá mesmo para se esconder, para ir onde ninguém quer estar, ou só pessoas iludidas de baixo por ser vítimas de falta de educação da vida e tal, né? Que normalmente as pessoas do sertão, que eu digo, tipo, não tem instrução, são que é a figura do matuto, né? Então ele tá indo pra esse caminho do contrafluxo pra ele se esconder, né? E ele tem consciência, tipo, que a princípio o Ronolfo tá indo com ele, né? E ele fala, não, mas a gente tá indo. Eles chegam na estação de trem e vê, pô, famílias inteiras, pais, inúmeros filhos com mala na mão, mala e cuia, tentando uma sorte indo pegar o trem em direção ao Amazonas lá. E aí fala pro Randolfo, não, a nossa condição é diferente. A gente tá indo em outra condição em relação a essas pessoas. Por que eles estão indo sozinhos, sem família, sem essa coisa de dependência, isso aí? Porque já tem o ônus, o encargo de sustentar a família, né? Que, sei lá, o pai de família que tá indo pra lá com uma família de 6 pessoas, por exemplo.
Não, sabe o que eu fico pensando,
pai? E ele tem o dinheiro dele, ele sabe porque ser branco, galego, vai ser bem tratado, talvez ele consiga até um emprego qualquer aí de um nível maior e tal.
Não, era isso até que eu ia falar. Ele, por ser quem é, cara, no momento que ele chegar e falar assim, foda-se, quero ir embora, no momento que ele toma um banho, troca de roupa, faz a barba, ele passa como qualquer outra coisa, cara. Ele podia falar que ele era de qualquer país, que ninguém ia talvez entender que ele fosse alemão. Sabe? Poderia pensar que ele é estrangeiro, obviamente, até porque ele tem sotaque, não só americano.
E ainda mais ele indo pro lugar mais inóspito ainda, pô. Sei lá, veio pra São Paulo, aí talvez o cara ele vai se deparar com alguém que tenha noção de quem é um alemão, do jeito que um alemão. Mas se ele for lá pra Manaus, pro Rio Branco, sei lá onde for, lá no... Qualquer... Ele pode falar que é, sei lá, da chinês, que a galera vai acreditar.
Não, mas é isso mesmo. Cara, quer falar mais alguma coisa?
Cara, é isso, né? É um filme que vai ter essa dicotomia do que é muito local, específico, interiorizado, do que é muito global, desse contexto histórico. É, realmente... É, que vai ser pontuado principalmente pelas notícias do rádio. O rádio também serve para ter o elemento musical durante o filme, de maneira diegética e tal. E vai ter as notícias do rádio e todos com gravações de transmissões originais, do repórter essa e tudo mais. Então a gente vê que teve muita desconfiança do governo com relação a imigrantes, que... questões de paranoia de espionagem, aquela caça-bruxas ali. Normalmente a gente tá acostumado com a ideia do comunista e tal.
Sim. Mas... as paranoias de guerra que tem, né? Todo mundo agora é inimigo, né?
E teve até, fora essa persecução do Estado, digamos assim, não que ele vai, tipo, não era garantia também dele vir pro Rio e deportar ele ou prender ele, mas como ele é um alemão que saiu... já em perspectiva de guerra para cá, numa empresa alemã, então ia ter toda essa inquisição em cima dele, né? Em relação, sei lá, pode ser que tenha um alemão judeu, né? Que muitos fugiram para cá durante no pré-guerra e no início da guerra. E teve até perseguição voluntária mesmo da população, mostra notícia de rádio, o estabelecimento tal foi atacado, era um estabelecimento italiano e tal. Então é legal o contexto histórico que é pontuado no filme e essa coisa existencialista, né? Porque do nada muda a vida dele, né? Não só o lado, a questão, né? Ele teve uma experiência quase morte por causa da picada da cobra, que é interessante ali também que ele se tratou com conhecimentos locais, né? Locais do ali, matuto. Não, faz o talo. Chupa o veneno.
Tu não é pega... amigo dele, cara? Chupa aí o veneno, pô.
Pega lá a folha de mandacaru, faz a compressa e tal. Ele não tomou aspirina pra curar do veneno da cobra.
Sim.
Então essa coisa do que é muito comum a literatura mesmo. Eu li só de obras... regionais de sertão são Vidas Secas, mas já estudei do Sagarana, Grande Sertão Veredas, Guimarães Rosas e tudo mais, né, por causa de vestibular e tal. E tem essa muita coisa da existência do sertanejo, assim, que é bem existencialista, assim, que eu acho muito bom no filme.
Sim, sim. Cara, que eu vou deixar aqui nas minhas palavras finais, que eu não vou conseguir competir com o que o Pato falou, cara, assista um filme, ele se encontra ainda na Netflix, não vi nenhum recadinho falando que o filme vai sair aí, como a gente gravou lá no Equicast com Velozes e Furiosos, né, que tá saindo dia 31, no caso, amanhã, terça, quarta-feira.
Ou seja, não adiantou nada
falar. Não adiantou nada esse recado, você só vai saber que o Desafio em Tóquio, pelo menos o Desafio em Tóquio não tá mais lá no Netflix. Mas, cara, desculpa, assistam, né? Cinema, Aspirinas e Urubus, né? Que é um filme nacional muito bom. Eu acho que a gente ainda vive esse... Eu já vivi muito nesse preconceito, né? Fico feliz de ter fugido dele, de que, filme brasileiro é só comédia da Globo, né? Ou é o pornô chanchada. Não, cara, não é. Tu vai encontrar um conteúdo nacional muito bom. O problema é que a gente não tem incentivo para isso, porque o que a gente vê, o que é o mainstream, é a série do Multishow que virou filme, é a comédia boba
Globo Chanchada.
sabe? É isso. Então, tipo...
Pro... É, inclusive, o filme da, do Marcelo Gomes é... filme do cinema pernambucano, que é a cena de cinema brasileiro, talvez a principal, assim, em termos de cinema de arte, que rode o mundo. É, tem o Cláudio Assis lá, que fez o Amarelo Manga, o Kleber Mendonça, que fez Aquário, São Redor, foi pra Cannes, o Caramba 4, o até o que você falou que é o roteirista do filme, o Karim...
Ih, já não lembro.
O Karim Azinuz, ele também teve em Cannes com Bacurau em outra amostra, e foi o representante brasileiro aí para tentar o Oscar e tal, com... acho que era Pequena Vida, esqueci o nome do filme, mas enfim... A cena de cinema pernambucano é uma das mais pujantes do cinema brasileiro, até.
Não é, e tu vê que é questão, não é o Rio de Janeiro que tá fazendo, não é São Paulo, é Pernambuco, mano. É Pernambuco que tá indo lá, ó, nos festivais e o Caramba 4, né? É esse cinema que a galera ignora, sabe? É o momento Randolfo aí da galera de ficar reclamando do cinema nacional. Eu agradeço muito ao Pato de ter dado essa indicação. É um puta filme, né? É aquilo que a gente fala, eu e o Pato. O Cine Drive-In Podcast é a nossa motivação para ver filmes que a gente está com preguiça, né? Ou rever filmes que a gente acha muito, muito bons. Então é isso, pessoal. Esse foi mais um Cine Drive-In Podcast com o filme Cinema, Aspirinas e Urubus. Eu e o Pato. É isso aí. Desculpa qualquer coisa de atraso e tudo mais, mas tá complicado agora que eu tô dando aula e tá me tomando muito tempo fazer isso. Então, já avisando aí de antemão o Wikicast também. Não sei se eu vou conseguir editar pra amanhã, né? Vocês vão achar que esse amanhã é o amanhã que vocês estão escutando, mas não. É o amanhã hoje, dia 30/3/2021. Já deixando o recado aí pro Pato, provavelmente eu vou editar o podcast depois. É isso aí, pessoal. Um beijo, um abraço e...
Bons filmes.
Tchau, tchau.